Vai. Olá, muito bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Já estamos ao vivo, já acordamos, mas estamos ao vivo. Muito bem, estamos iniciando nossos trabalhos nessa segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018. Estamos iniciando com atenção lá no Mato Grosso, onde estão aquelas chuvaradas fortes. E é de lá que a gente fala, mas não sobre chuva, mas vamos falar agora de milho. Nós vamos a Campo de Julho, oeste de Mato Grosso, onde está o vice-presidente da Abramilho do Brasil, o Glauber Silveira, o meu amigo Glauber. Glauber, muito bom dia.
Bom dia, João.
Tudo em riba?
Tudo em riba, com certeza.
Glauber é um guerreiro do agronegócio, o homem que junto com seus companheiros, levantou a ProSoja e deu esse destaque que a soja tem no Brasil, essa importância fundamental, tanto político quanto econômica, que é a soja. E agora o Glauber está envolvido num outro crescimento, na construção de um outro mercadaço, tão importante quanto a soja, que é o mercado do milho. Ele hoje, o Glauber, responde pela vice-presidência da Abramilho e está focado em fazer do milho uma commodity tão importante quanto a soja. Esse é o nosso destaque nesse instante. Só que nós vamos falar não só do milho de Mato Grosso, mas do milho de todo o Brasil e do mundo. Nesse instante, o nosso destaque é o baixo preço do milho, que desestimula o plantio. Mas fora o preço, nós também temos os problemas do tempo, do clima, que fez com que em vários lugares, em várias regiões do Brasil, se tenha se perdido a janela ideal de plantio. Glauber, é essa a situação que você vê do milho no Brasil, com janela curta?
É, sem dúvida, João. O milho ele diminuiu a janela aqui no Mato Grosso, tanto que o Mato Grosso também vai plantar uma área menor, né? Vai diminuir a área, então deve produzir. Mato Grosso está estimando que vai produzir aí de 6 a 7 milhões de toneladas a menos. O ano passado foi 30 milhões de toneladas, esse ano deve ficar em 26, 25, 26. Então você veja que é uma redução bastante significativa. É, Paraná também está tendo uma janela muito curta, problemas com plantio. Né? Rio Grande do Sul. Então, essa janela diminuiu em todo o Brasil em virtude do clima, que com certeza foi um clima um pouco mais complicado esse ano, não tão favorável quanto o ano passado.
Quer dizer, a condição ideal chegou mais tarde. Daí dá para se inferir, imaginar que os preços do milho, que estão muito ruins hoje, em torno de R$ 15, lá no médio norte do Mato Grosso, e sendo que no ano passado, nessa mesma época, estava por volta de R$ 23. Então a pergunta que a gente faz é meio óbvio. Com esse plantio a menos, a gente pode esperar preços melhores, Glauber?
Olha, João, com certeza o que tem prejudicado, pelo menos analistas, você tem analistas que falam que o preço pode cair. A gente tinha uma estimativa que falava que o preço do milho ia cair a R$ 13 aqui no Mato Grosso, preço muito baixo. E infelizmente, com aquela política de escoamento da produção, né, de apoio à comercialização. Tirou esse milho. Mato Grosso mandou aí 18 milhões, quase 20 milhões de toneladas embora, né, do Brasil. Bastante, uma exportação recorde do brasileiro no ano passado com relação a esse apoio governamental. Então, agora com essa quebra, né, com essa diminuição da produção, né, e com o aumento do consumo, inclusive da própria China e tudo mais, eu acredito que, lógico, não estou falando que vai ser muito melhor. Né, João? Mas vai ser melhor do que se estima que vai ser um pouquinho melhor do que o ano passado. Agora, não adianta o produtor achar, né, que com isso, por exemplo, o ano passado deu 16, que agora ele vai vender milho a 28 ou 30, como a gente vendeu há pouco tempo atrás. Aí isso só se realmente acontecer algo muito novo na safra, que der uma catástrofe aí, a chuva cortar de vez, o que eu espero que não aconteça. Mas fora isso, nós vamos ter preços um pouco melhores do que foi na safra passada.
É evidente que a gente vai sempre, né, no agronegócio brasileiro, contar com o imponderável da Silva, que é aquele sujeito que no meio do processo muda tudo para cima ou para baixo. Ou seja, nós estamos com um ano de laninha, né, Glauber? E o laninha não pega só no Brasil. Tanto é que nós estamos com essa chuvarada no Mato Grosso e seca lá no Sul, que é o que mais preocupa. Mas o laninha também atinge todo o globo terrestre, atinge todo mundo. Logo,
Argentina, por exemplo.
O maior fornecedor de milho é a Argentina. Então, assim, a gente tem que esperar preços melhores. Você tem uma colocação muito importante, uma recomendação muito importante, que é aquela recomendação que eu bato sempre, e um dia a gente vai conseguir, aquela história do pingo na pedra, tanto bate até que fura, que são as opções a futuro. Só que antes de você responder, eu quero aí deixar... Câmera 1 aqui, meu diretor, Renan. Câmera 1. Deixar aqui o meu convite a todos os nossos amigos, usuários e telespectadores do Notícias Agrícolas para participarem do nosso site. Por exemplo, agora mandando perguntas, interagindo com essa nossa entrevista com o Glauber, perguntas boas, perguntas más. Tem gente que faz cada pergunta, né? Que dá naquela no joelho, nem na canela, é no joelho que é para matar mesmo. Mas pode mandar suas perguntas e interaja, por favor, com Notícias Agrícolas, nos ajude a fazer a nossa redação ser mais eficiente, mais eficaz, muito próxima das suas necessidades. Seja o porta-voz de si mesmo, é o nosso lema. Então participe, mande perguntas, mande observações, que nós estaremos ao vivo aqui, eu, Alex, a Fernanda, enfim, o Giovanni, toda a nossa turma, à sua disposição. Muito que bem. Glauber, então os preços poderão subir, porque se plantou menos, a janela é curta, nós temos o Laninha que pode cortar a produção em outros lugares, como na Argentina. Só que nada garante, né? Ninguém garante preços melhores. O que que o produtor devia ter feito lá atrás?
Uma das opções que a gente já apresentou, inclusive nós apresentamos ao governo e deve acontecer agora, é no plano safra você ter um recurso para você fazer a opção. Porque qual que é o grande problema que acontece muitas vezes? Você pega um produtor lá, vamos pegar um produtor que planta 300 hectares de milho, muitas vezes esse produtor ele vai colher ali 30 mil sacas de milho, né? Então, o que que acontece? Aí o cara fala assim, poxa, mas eu vou ter que pegar e pagar um real de prêmio, né, para poder segurar um preço para esse meu milho. Ah, eu, 30 mil reais, eu vou comprar não sei o quê, vou comprar óleo diesel, vou comprar adubo, é assim por diante, tá? E a mesma coisa acontece com o produtor que colhe 100 mil sacos de milho. Então, o cara colhe 100 mil sacos de milho, ele vai ter que, muitas vezes, pagar um prêmio lá de um real, ele fala, eu tenho que ter 100 mil reais. Então, muitas vezes, ele faz um custeio no banco e que ele pegou lá 1 milhão para fazer a safra dele lá. E ele vai pegar 10% disso para fazer um hedge, né? Para poder garantir um preço. Vamos supor assim que ele estivesse garantindo um preço hoje de R$ 19,00 aqui no Mato Grosso. Então, qual que seria o negócio? Vamos supor que o preço, ele gastou lá R$ 1,00. Então, chegou agora, hoje, o dia que deu, ele colheu, está aqui, vai comercializar o milho dele, independente, já vendeu o milho dele a R$ 16,00. E o que acontece? Ele vai lá e exerce essa opção, ele exerceu a R$ 19,00, certo? Só que daí ele pegou simplesmente... gastou R$ 1,00, sobrou 18. Só que daí ele vendeu, na verdade, um milho a 16, essa diferença, o que ele vai receber? Ele vai receber R$ 2,00. Então, o milho dele, que ele vendeu a 16, na verdade, virou 18. São R$ 2,00. Estou falando de 15% de receita a mais. No caso, em 100 mil sacos, nós estamos falando de R$ 200 mil. Então, o que é? Esse é um instrumento interessante que o produtor... Agora, daí o produtor fala assim, eu tenho... recebi R$ 1 milhão para plantar, como é que eu vou gastar 10%? Então, por isso que nós estamos buscando, junto com o governo, a Abramilho está trabalhando nisso para tentar fazer com que no plano safra, no custeio, quando você vai pegar lá o custeio, já tem um extra, um dinheiro extra, no caso, que não tem nada a ver com o custeio, que é para você poder fazer essa opção. Isso é uma coisa que vai poder ajudar o produtor a se garantir com isso lá atrás, porque para você fazer a opção, você teria que ter feito o ano passado, tem um momento certo, né? Aí o produtor, mas eu não sei, mas tem especialistas que vão te orientar, você vai ficar, entendeu? Você sabe que 16, não adianta você fazer opção 16, né, para receber. Agora, se você tem uma opção, de repente, de 18, pô, faz, né? Se tem uma opção de 20, faz. Agora, o produtor sempre fica falando, não vou fazer a 18 porque eu acho que o milho vai a 22, e depois o milho vai a 13. Entendeu? E aí essa é a história. A gente precisa começar a ser mais profissional nesse sentido. Agora, não precisa fazer 100 mil sacas, né, João? Faz um contrato, faz uma carreta, faz 1.000 sacas, faz 2.000 sacas.
Um contratinho.
Para experimentar, entendeu?
Glauber, assim, vamos deixar claro aqui que eu sou O guerreiro de primeira hora, estou na linha de frente nessa batalha aí, porque eu venho defendendo as opções a futuro há mais de 20 anos. Enfim, você sabe muito bem que eu passei um bom tempo da minha vida profissional lá na BMF, e o meu foco era opções a futuro, que é o instrumento eficaz de trava no futuro para o produtor. Qual é o instrumento do produtor? Porque tem o pessoal da especulação, o pessoal que sabe ganhar dinheiro, né? Não sabendo. O instrumento do produtor é opções a futuro. Então, assim, ó, a primeira indicação, né, Glauber, que nós temos que passar para o telespectador. Tem uma diferença entre opções e opções a futuro. Opções é aquela coisa no mercado físico, que você trava, para não deixar cair. Agora, opções a futuro, você tem dois caminhos. Você pode participar, você pode travar para evitar uma baixa, que a gente chama put, que essa é a expressão correta. Para evitar uma baixa, você faz uma put. Mas também você tem a call, que você abre mão do seu produto físico e compra uma participação na possibilidade do preço subir. Então você já vendeu, você já travou automaticamente, né? Mecanicamente você vendeu, você está travado, acabou, né? Está vendido. Agora, e se o preço vier a subir? Você compra uma posição no papel e participa da alta. Vamos dizer assim, para que as pessoas entendam o que nós estamos falando, né, Glauber? Os americanos fazem isso desde 1990 e salvou a lavoura deles lá. Ou seja, eles não devem ser bobos, né? Porque eles fazem isso, nós é que somos inteligentes. Muito que bem, Glauber. Ah, sim, falando nisso, só para complementar, o Glauber deu o exemplo de 19, né? Entre 16 e 19, R$ 2. Lembre-se que tinha puts a 23. Você podia ter travado a 23 lá atrás. Olha, teria ganho. Toda vez que caísse, você ia botando um dinheirinho na sua mão. Mas ok, Glauber, assim, no mercado físico, tanto para o Mato Grosso quanto para o restante do Brasil, Paraná, etc., então você acredita que a tendência é de alta para o milho?
Não, assim, a tendência é de alta, né? Então, até a gente fez um evento do dia, até lá em Mineiros, e foi apresentado isso, né? Então, quer dizer, até me surpreendeu. Eu achava, agora, não estou falando que seja altas aquelas coisas, né, João? Estou
Extraordinárias,
falando
né?
extraordinário. Uma das coisas também, João, queria complementar, é que, por exemplo, até outro dia estava se comentando que o pessoal do Paraguai estava pedindo autorização para mandar milho para o Rio Grande do Sul. Então, são coisas, até me perguntaram sobre isso. Falei, poxa, é um absurdo, né? A gente pensar que no Rio Grande do Sul vai ter que estar importando, porque ele é deficitário em milho, mas é em torno de 500 mil toneladas, 1 milhão de
Nada,
toneladas
não é nada.
deficitário. Santa Catarina também. Falei, poxa, por que não? O Paraná sobra milho, no Paraná sobra 8 milhões, 9 milhões, tanto que sobra 10 milhões de toneladas de milho no Paraná. Aí fala, por que que tem que estar vindo milho de fora? Porque o comprador, ou seja, o granjeiro, o cara da suína, o cara do confinamento, espera comprar da mão para a boca, não faz contrato. Porque essa também seria uma outra coisa que nós temos falado muito. Por que que o pessoal tem que estreitar essa relação, né? Então, o cara, muitas vezes, numa cooperativa lá do sul que está comprando milho, que vai precisar de um monte de milho, por que que esse cara não pega, por exemplo, o produtor e já faz um contrato já com garantia de entrega, com preço fixado? Você entendeu? Ah, mas o preço pode cair a 13. Mas e daí se o preço for a 30, como aconteceu? Não é melhor o cara, muitas vezes, fazer o preço fixado? Vamos supor, no caso ali no Rio Grande do Sul, fixar o preço a 28, 30, do que ele simplesmente ter que pagar R$ 40 depois no milho? Entendeu? Essas coisas precisam amadurecer no Brasil também, que não acontece. Sempre o granjeiro está querendo comprar o milho mais barato do mundo. E o produto tem muito produtor que quer vender o milho mais caro do mundo. Isso não dá certo,
É,
entendeu?
certamente isso vai ser uma das suas tarefas que você está conduzindo aí, de peito aberto, na sua participação da Abramilho. Fazer os dois lados se encontrarem, porque é bom para todo mundo. Ô, Glauber, eu tenho aqui três pautas ainda para discutir com você. Eu quero falar de etanol de milho, que é alternativo, quero falar de DDG, que é o grande negócio, e também quero falar de RenovaBio. Mas antes de entrarmos nesses três itens, vamos falar de exportação. Você tem dados que garanta ao produtor brasileiro que nós vamos exportar aquele montante de milho como sempre exportamos? Chegamos a exportar 30 milhões de toneladas, é isso? Esse é o objetivo?
Ah, João, o Brasil ele é exportador, né? Se você for pensar, nós produzimos aí em torno de 85, tem 90, podemos chegar. A verdade é que nós vamos produzir mais milho do que soja, né? Em breve nós estaremos produzindo. É natural, qualquer país produtor de grãos no mundo ele vai produzir mais milho do que soja. Tanto que a gente produz no mundo 1 bilhão e 100 mil toneladas de milho. e produz 350, de soja. Então, é um terço de milho ou de soja para a quantidade de milho. Então, no Brasil vai ser natural, quer dizer, nos Estados Unidos não tem quase como aumentar muito, se eles forem aumentar milho, tem que diminuir soja. Na China não tem, China não tem porque não vai aumentar soja. Por que a China produz pouca soja? Porque a área que eles têm boa, eles plantam milho, porque o milho você usa muito mais na ração, tanto para alimentação humana, quanto também para ração animal. É o produto mais importante, no caso, para alimentação animal. Então, João, é natural que a gente vá produzir sempre. O Brasil tem uma aptidão muito grande, a gente só não planta mais milho porque não tem preço, mas a gente, querendo ou não, vai sempre estar aumentando. Então, a gente vai estar produzindo sempre em torno de 30, 35, 40 milhões de toneladas a mais do que nós consumimos. Porque o consumo de carne no Brasil, ele aumenta muito lentamente. Por quê? Porque também é um mercado complicado de você atingir o mercado de carnes, porque você precisa ter toda a certificação, é um monte de coisa. Os países também preferem importar o produto bruto, porque eles preferem produzir a carne na casa deles. É assim como o cara que fala que eu quero comer o alfacinho que eu produzi aqui na minha no, na
Sim.
varanda, entendeu? Que nem você mudou para o sítio agora porque
É, eu
resolveu
sou
criar
moderno.
tapioca,
É,
criar
moderno.
galinha,
Ô, Glauber.
entendeu? Criar galinha orgânica que
Viu,
você está
Glauber?
criando
Eu
lá.
tô criando abóboras gigantes que eu ganhei lá do Marinho de Tambaracá. Mas abóboras desse tamanho eu não sei o que eu vou fazer. Vou mandar para você em Campos de Julho. Mas vamos lá. Aliás, falando no Mato Grosso, recebi agora do Altemar Crolling, lá de Diamantino, uma imagem. Ele passou
Meu
por
amigo.
Tangará, nosso amigo. Ele passou por Tangará ali embaixo. E fez uma foto, tá bonito o Mato Grosso, depois que a chuva passou, tá assim dourado o Mato Grosso. Tá chovendo aí em Campos de Julho, Glauber?
João, esses dias agora tem chovido muito, né? Tem realmente preocupado, mesmo na região ali da 163 tem muita chuva, então tem já gente perdendo soja. Isso é muito complicado porque você acaba, principalmente quem não tem armazém. Né, tem um desconto muito alto. Esse é importante, um trabalho importante que a ProSoja também vai estar fazendo agora, tanto a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, as ProSojas todas do Brasil vão estar discutindo a classificação, porque aí você tem qualquer grão avariado, tem um desconto muito grande, apesar de ter mantido o teor de proteína, o teor de óleo, há um desconto, o que é um absurdo. Eu acho que essa questão de classificação é uma sem vergonhice que acontece no Brasil. Né? Ridículo, eu me irrito até, desculpa aí quando falo em classificação, pela vergonha que é. Né? Então, acho que o clima realmente ele está tenso. Então, para quem, principalmente porque aqui no Mato Grosso se disseca muito, e quando você disseca para poder padronizar, para homogeneizar a colheita, você acaba ficando mais sensível, quer dizer, você tem a soja resiste menos. Né? E isso preocupa, e também no caso da soja convencional. As variedades convencionais que nós estamos tendo hoje, elas têm uma pouca resistência à chuva. E isso acaba também deixando todo mundo muito tenso com. Que é difícil, né, João? Já não está bom. O preço já está complicado. Não tem renda. E ainda você perder com chuva é triste.
O meu presidente, vamos ter que ser mais rápido, porque estão chegando várias perguntas e eu nem comecei ainda a passar pelos nossos temas. De Jaguaboa, Mato Grosso, o Thales Loureiro pergunta, Glauber, qual a expectativa de produção de soja e milho para Estados Unidos, Argentina e Brasil? Você tem esses números de cabeça ou depois você responde? Lembrando que eu e o Glauber estávamos conversando fora do ar e o Glauber disse que entre soja, arroz e trigo, o milho é o grão mais importante do mundo. É isso, Glauber? O milho é o mais.
Claro, tanto que é o mais produzido. Se não fosse o mais importante, né, não teria.
O mundo.
Se nós, João, se nós comêssemos soja, se o mundo comesse soja, você tem ideia? Se as pessoas não comessem carne, beleza? Está proibido comer carne no mundo. Nós hoje, com a metade da soja que nós produzimos, já estaria abastecido o mundo, quer dizer, a gente estaria comendo a proteína. O problema é que nós, seres humanos, temos um hábito alimentar que é comer carne. Para você comer, produzir carne, você precisa de mais amido do que proteína, entendeu? Então você precisa de mais milho do que de proteína, que é o farelo de soja. Então o que que acontece? Acaba que nós produzimos, que nem eu falei, 3 vezes mais mundialmente milho do que
Tá bom.
soja. Então soja é realmente um produto muito importante, porque se você quiser comer só milho também você vive. Tá entendeu? Bom. Porque ele também tem um pouquinho de proteína.
Mas vamos tirar da sua relação das pessoas que comem carne, aqueles infelizes veganos lá de Santos. Falando nisso, daqui a pouco a gente volta a destacar isso, que o navio com os boizinhos foram embora. Aliás, muita gente me ligou dizendo assim que gostaria de morar naquele navio lá, que disseram que tem a maior crueldade contra os animais, as pessoas estão trocando. Mas vamos lá, responda aí para o Thales Loureiro, qual a expectativa de produção de soja e milho para Estados Unidos, Argentina e Brasil?
Olha, eu vou falar de milho. Milho, no caso, nós estamos falando dos Estados Unidos, 370... Vou fazer número redondo, tá, João, para não ficar. 370, China, 215, Brasil, no caso, 95, menos do que o ano passado, né, da safra passada, que foi 98,5, podendo diminuir esse número, né, acredito que possa ficar em torno de 92 do Brasil, né, União Europeia 60, né, então, ou seja, demais aí 302, o total de milho seria produzido neste ano, nessa safra agora, 17, 18, no caso do ano 18 já, né, porque vai plantando, nós produziríamos 1 bilhão e 40, ou seja, quase 50 milhões de toneladas a menos de milho no mundo. Então, isso é interessante. Quer dizer, diminui, já enxugou um pouquinho. E o consumo, que é mais importante, né, a gente pensar no consumo, João, ele sai de 1 bilhão e 30 para 1 bilhão e 70. Então, quer dizer, a gente tem uma produção menor de 50 milhões de toneladas, mas um consumo de 40 milhões de toneladas a mais. Veja que isso é importante.
Deixa
no caso da soja...
Não, tá bom. No caso da soja, rapidão, porque já tem de Pará de Minas uma contestação à sua informação aí. Um complemento, vamos lá.
Tudo bem.
Toca o pau na soja rapidão aí. Porque já que ele
na soja, Estados Unidos vai crescer, 119, Brasil diminui, né? Argentina diminui, China aumenta, pouquinha coisa, 2 milhões de toneladas, ou seja, a gente tem uma produção menor de soja nessa safra do que na safra anterior.
De quanto?
No caso do consumo, nós temos um aumento de 20 milhões de toneladas do consumo da soja. Então,
vai dar
esse ano, segundo os dados aqui que eu estou vendo do USDA, não são meus, é do USDA, então a pessoa quiser contestar, vou contestar o USDA, não sou eu que estou falando. Não.
Mas tá bom, não é contestação não. De Pará de Minas, o José Leonardo... Diz assim, bom dia, Glauber, estamos vindo de 2017 com estoques de passagens alto, porque a produção consome o estoque de passagem. E ele está dizendo que nós estamos com os estoques de passagem muito alto. Ainda existe milho em bom volume de milho, portanto, armazenado em Mato Grosso? Existe bom volume de milho armazenado no Mato Grosso? É o Zé Leonardo de Pará de Minas.
Vou falar para o meu amigo de Pará de Minas. Um abraço, Pará de Minas aí. Veja bem, os estoques mundiais, eles caem também, João. Os estoques mundiais, os estoques mundiais de milho são 228 milhões de toneladas, né? O maior estoque mundial é na China, que são 100 milhões de toneladas. O que, que a China está fazendo? Essa é a notícia que talvez seja um pouquinho ruim, porque o governo chinês anunciou que vai desse estoque, ele quer consumir 30 milhões de toneladas, né? Ele quer diminuir o estoque porque vai ficando muito velho, e acaba tendo que diminuir. Né? Mas isso também não quer dizer que eles não vão exportar. Eles vão diminuir esse estoque deles, mas vão estar repondo esse estoque. Então, mas mesmo assim, os estoques mundiais de passagem diminuem 22 milhões de toneladas, no caso do milho, tá? E da soja, no caso, aumenta.
Então você conclui que, mesmo assim, está um ano favorável para o milho, pelo número que me lembra, João, 50 milhões de toneladas.
É uma água morna de sempre, cara. Não adianta a gente imaginar, não tem nada, se vê, não tem nada que vai mudar muito o cenário, assim, por enquanto, como está neste momento,
ótimo.
Nada que mude tanto o cenário. Então é um momento de cautela, é cuidar de custo, cuidar de produzir bem e ficar atento a hora que viu que deu uma margenzinha, você faz a conta, o problema é assim, vai lá nos dados lá do preço, veja o seu custo, né? Se o seu milho custou R$15 a saca, se deu R$16,5, vende, pô, uma parte, não precisa vender tudo, mas vai vendendo. Então, essa é a história.
Depois faz uma call, fez isso, vende no mercado físico e faz uma call nas opções da futura. Nós vamos aprender. De Caseara, no Tocantins, o Estefânio Macedo pergunta se a produção do milho safrinha de Goiás também será afetada pelo clima. Aí é bola de cristal, né?
Pô,
bola de cristal.
O clima pode afetar todo mundo, né? Porque a verdade começou a plantar o milho, né? Então, o milho aqui começou a ser plantado aqui no Mato Grosso e tudo mais. mesmo Paraná, então, mas tem muito tempo ainda, né, João? No caso aí, 4 meses de história pode mudar tudo, né? Agora, não adianta a gente esperar que vai prejudicar alguém, né? É claro que quando você tem problema de clima, principalmente nessa região centro-oeste, não pega todo mundo, pega um outro, né? Então, o problema é esse.
Tá, daqui a pouco eu vou levar a pergunta do Dário Magnani de Prancheta. O Dário Magnani, Glauber, é meu amigo antes de você. Nós montamos o
Sério?
Notícias Agrícolas e o Dário estava ali já chutando minha canela, que graças a Deus ele fez a gente dar uma crescida. Mas ele vai brigar com você já já. Mas antes
Que
da gente
bom.
botar a briga do Dário contigo, vamos
Fala.
falar rapidamente de etanol de milho, que é uma alternativa. Você tirou um carrapato da cabeça aí agora? Você deu uma
Carrapato?
puxada, olhou. É, você puxou assim.
Ah, é o piolho.
É pior. Delícia. Adoro fazer programa ao vivo. Ô, Glauber, que bom, que gostoso fazer ao vivo, né, rapaz? Quem sabe faz ao vivo, diz o Faustão,
Com
né?
certeza.
Então tá, fiquei envergonhado agora. Mas tá bom, também cada uma. Etanol de milho. É, nós vamos enxugar esse milho, vamos esmagar e fazer etanol de milho e DDG, Glauber?
João, é o seguinte, o etanol de milho é uma coisa interessante, é uma realidade já aqui no Mato Grosso. Agora, para esse ano de 2018, né, nós devemos estar consumindo já aí provavelmente 2 milhões de toneladas de milho, talvez até mais, né, com etanol. Eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai estar aqui no Mato Grosso consumindo talvez 10 milhões de toneladas de milho com etanol. Ou seja, se a gente não vamos supor que a gente não aumente a área de milho, teoricamente, a metade do milho que a gente está exportando, a gente já vai estar consumindo dentro do estado de Mato Grosso. Isso é uma boa notícia, interessante, né? Então a gente tem já tem usinas flex, tem uma aqui em Campo de Júlio, tem uma ali em São José do Rio Claro, que é a Libra, tem uma usina também Pantanal, que é em Jaciara, temos uma usina full, que é aquela dedicada a milho só, que é em Lucas do Rio Verde, que está consumindo 600 mil toneladas e vai estar dobrando para 1 milhão e 200 mil toneladas de milho. Tem uma em Sinop, que já começaram as obras também, que ela vai consumir, que é o pessoal do Paraguai, que já produz no Paraguai, que é o Ipasa, vai estar produzindo, consumindo 1 milhão de toneladas de milho. Já tem, por exemplo, a Coprodia, Itamaraty, Barra Álcool, que são usinas de cana que vão estar se tornando flex, já, no caso da Coprodia, já está com obra. A outra usina, em Deceolândia, que também vai estar produzindo etanol, através de etanol de milho. Então, é uma novidade, isso é uma coisa que não tem volta. Com o RenovaBio, que é esse incentivo que quem produz combustível que não seja fóssil, que é um combustível renovável, gera um crédito que chama CBio, e o que acontece? Quem vende, está ouvindo, João?
É, tá dando
Falando aqui
interferência.
na
Fala
internet.
para sua secretária desligar. Ela tá usando o seu celular para ficar vendo lá as notícias dos artistas da Globo e prejudicando a nossa entrevista. Fala para ela desligar e deixar o sinal todinho para nós aí. Aí tá travado ainda, Glauber. Uma pena.
Não, João, é que a internet aqui
Ô, Glauber,
no interior está bem.
enquanto você tenta, eu vou explicando qual é o problema da
Aqui está
internet do
tendo muita
Brasil.
oscilação.
Pera aí, então enquanto você tenta, enquanto se ajusta, é assim, ó, era para nós estarmos com uma internet bala, a D4 aí, né? A internet full, desde do ano passado. Dizem, o Ministério das Cidades informa, onde está o Ministério da Tecnologia também junto, lá na mão do Kassab, que o nosso satélite, que nós gastamos 1 bilhão e virou 2 de custo, já está com as aletas abertas lá no espaço. Nosso satélite. Satélite francês, mas não é nosso, compramos. Só que para descer o sinal, ele precisa descer, como lá em Itaboraí, aqui naquelas antenonas básicas, as antenas terrestres. E eles calcularam no projeto 3 antenas. Acreditem, acreditem, sumiram com essas 3 antenas. Sumiram a grana, evidentemente, ninguém vai botar a antena no bolso e correr com ela. Mas sumiram com as antenas, por isso que a gente sofre. Ei, Brasil, ei, Glauber. Mas, não, eu ia comemorar achando que você tinha voltado, mas não voltou ainda. Você está me ouvindo, Glauber?
Verdade.
Está ouvindo?
Eu estou te ouvindo.
Então vamos lá, vamos lá que nós temos a briga do Dário aí, vamos lá. Agora vamos, depois desse etanol que vai enxugar o milho, aí você fala em 5 anos, vai ter um monte de um consumo extraordinário, etanol, para a gente baixar o preço aqui, porque nós somos escravos da Petrobras, né? Dizem que esse país é um democrático, nada. É um país comunista, só pode comprar etanol e gasolina saindo das refinarias da Petrobras. Se você quiser comprar da refinaria da França, da Argentina, da Bolívia, do Maduro, você não pode, você é escravo da Petrobras. Muito menos etanol. Quer dizer, pelo menos para o milho nós vamos enxugar produzindo etanol de milho, né, Glauber? Em 5 anos, é isso? Não deu. Você está me ouvindo, Glauber?
Com certeza, senhor, isso é muito bom porque o Brasil ele tem um aumento de consumo. Eu estou te ouvindo.
Vai, toca o barco, vamos lá. Daqui a pouco vai sair o caixão. Vambora.
Eu estou te ouvindo.
Vambora.
Você está ouvindo?
Tô ouvindo, vamos em frente.
Olha, na verdade, no Brasil a gente vai ter um consumo alto.
É,
Você
tá
está me
ruim.
ouvindo, senhor?
Mas tá muito ruim. Deixa eu perguntar mais uma vez para o Pedro, nosso
Coisa, hein?
presidente aqui. Pedro, vale a pena continuar ou interrompe? Ô Glauber, infelizmente deu zebra aí nas nossas comunicações direto com Campos de Júlio. Vou fazer a última tentativa, hein? Não tá dando, tá muito fraco. Vou voltar aqui para um. Vamos tentar mais uma vez arrumar, porque tem a briga do Dário, mas também se a gente não conseguir elucidar tudo isso hoje, mas a gente vai continuar. Aliás, eu acho que vocês deviam continuar mandando as perguntas, porque pararam as perguntas aqui. Dário Magnani, de Pranchita, Paraná. Ô Glauber, a agroindústria está acabando com o milho de primeira safra no centro-sul do Brasil. Ninguém mais vai plantar milho primeira safra aqui embaixo. Estão explorando o produtor, diz o Dário. Vamos ver o que o Glauber diz a respeito. Já ligamos ou não? Atenção, mais uma vez. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o navio. O navio, aquilo é navio, o hotel de bois, né? Que mandaram para a Turquia, que segundo os veganos, aquilo é uma extrema crueldade. Eu queria saber onde está. Os veganos não tomam ônibus. Os veganos não usam ônibus no Brasil. Nem o metrô da linha 4. Metrô da linha 4, não, aquele trem que liga Santo André a São Paulo, que eu usava no passeio. Vocês não usam, né, veganos? Vocês têm emprego, têm dinheiro, né? Nasceram de berço esplêndido. Não precisam comer proteína, não é isso? Vocês nunca passaram fome. Vocês nunca passaram necessidade como aquelas pessoas que vão se alimentar pela primeira vez na vida, vão comer um pedacinho de carne de boi produzido com milho do Brasil. Vocês nunca passaram por isso que vocês fizeram esse escândalo. E a Rede Globo, ó, Jornal Nacional, pá! Muito bem. Como é que é, Renan? Vale? Vai. Ô, você voltou. Muito bem, Glauber. Para fechar, então, etanol e DDG, dá uma resposta só. DDG é mais importante que o etanol? O que é que vale mais?
Não, o que vale mais é o etanol, com certeza. Você, para cada tonelada de milho, você produz 420 litros de etanol e 220 quilos de DDG. Então, os dois produtos são importantes, complementares, porque o DDG é um produto que você vai usar para ração animal, né? Sai um produto proteico. Ou seja, o amido você faz etanol, e no caso daquela da proteína e das fibras que ficam enriquecidas por causa das leveduras, você vira o DDG, que é ótimo para a ração, é competitivo e o Brasil vai ser bem competitivo também com relação às carnes, né, que vão baratear, e isso vai ser muito positivo para todo mundo.
Ou seja, o Glauber tem como suas missões não só unir as pontas de oferta e demanda dentro do Brasil na produção de milho, como também separar as coisas dentro do milho para pagar tudo diferenciado, etanol, né? Amido, DDG, né? Porque a gente vende o milho e entrega um monte de coisas de sol, terra, tecnologia, povo trabalhador, tudo a gente põe ali dentro e entrega de graça, porque o brasileiro é bonzinho. Ô
Ô,
Glauber.
João, só uma coisa que é interessante também é frisar, que quando você vai ter uma usina de etanol, para você entender, uma usina de etanol que consome 1 milhão de toneladas de milho, ela vai precisar aí de uma área de 12 mil hectares de eucalipto. Então, vai surgir uma oportunidade também de um novo negócio para o produtor. Então, o produtor vai produzir milho, vai vender milho para a usina e também vai poder vender eucalipto, entendeu? Plantar. Então, é uma nova atividade e vai poder, por exemplo, comprar o DDG desta usina para produzir carne, entendeu? Produzir carne mais barata, com confinamento e tudo mais. Então, isso vai gerar um cluster, uma coisa muito positiva, que vai trazer renda e melhores ganhos para a gente não ficar só naquela coisa, só de soja ou só milho. A gente vai ter uma gama de negócios, sem falar que o produtor também pode ser dono da usina, como é o caso dali de Desciolândia, que é uma cooperativa, né, de produtores que vão estar montando. Então, se o preço do milho não vale nada, ele ganha muito na usina. Se o caso do preço do milho está alto, ele não ganha na usina, mas ganha na lavoura. Então, é uma opção interessante.
Muito bem. Antes que a internet derrube a gente, vamos responder para o Dário Magnani, ela é de Pranchita, que diz que a agroindústria está acabando com o milho da primeira safra no centro-sul do Brasil. Ninguém mais vai plantar milho da primeira safra lá no Paraná, lá no sul, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Segundo o Dário Glauber, você como vice-presidente tem que cuidar disso porque estão explorando o produtor de milho. É verdade isso?
Olha, isso é aquilo que eu estava falando, né? Então, muitas vezes a usina, ela não a indústria, no caso, ela não faz os contratos, e daí você fica inviável, né? Você plantar o milho na primeira safra. É complicado esse negócio de milho, né? A gente tem muito que trabalhar.
Tá, a internet não vai deixar a gente continuar. Glauber, vamos combinar assim, toda segunda-feira pela manhã você faz uma análise de milho aqui pra gente no Notícias Agrícolas, só que na próxima segunda-feira você vai falar num lugar que tem internet, né? Na parte... Eu ia falar outra coisa, deixa pra lá. Enfim, quem sabe o Kassab, né, Glauber? Quem sabe o Kassab deixa a gente trabalhar. Ok, Glauber, parabéns pela sua nova iniciativa, pelo seu peito aí, pela sua coragem. Já devia estar se aposentando, né? Mas, enfim, a vida é dura. Temos que trabalhar e temos que defender o milho no Brasil, que vai ser certamente uma commodity que vai dar mais renda que a soja. Quem sabe, né, Glauber? Travou. Travou. Eu encerrei na hora certa.
Não. Se Deus quiser, João. Obrigado, hein? Um abraço para todos.
Então, assim, combinado na próxima vez com a internet. Boa viagem, bom dia para você. Vamos em frente. Muito que bem. Vamos ver os preços do milho. Eu tenho outras perguntas aqui. O Emanuel lá de Imperatriz, depois eu vou cuidar disso, da pecuária. Emanuel, fique ligado conosco aí. Vamos ver os preços do milho nesse instante. Agora, aqui em horário de Brasília, 5 para as 10, já está rodando, né? O milho abriu às 9 horas. O março lá... Ah, não, você está me mudando milho Chicago. Ah, tá bom. O milho em Chicago está com 2,5 centos de perda lá em Chicago, com o bushel para março 3,59, o maio 3,66, julho 3,74,5, setembro 3,85,75, em média, perdendo 2 centos, pouquinho acima de 2 centos, o milho em Chicago. BMF na tela. Opa, BMF está em alta. Preços base Campinas. O março sobe 0,36% a R$33,40, maio R$32,97, setembro R$31,90, base Campinas. Mas lá em Campo de Julho, R$16,50, conforme nós mostramos agora. Mas, em resumo, o Glauber disse que como nós estamos com a janela atrasada por causa do começo, foi estiagem, chegou atrasado, as chuvas chegaram atrasadas, agora está chovendo muito, o pessoal não está conseguindo colher a soja e plantar milho no Mato Grosso, vai abrir um buraco aí na produção e a tendência de preços mais altos à frente, fora o etanol de milho que está indo sendo uma alternativa muito interessante no Brasil e o milho é um produto que nós vamos alavancar aqui e seguramente, como nos Estados Unidos vai ser e na Argentina, o milho vai ser a commodity mais importante. Não sei, será que vai tirar o espaço da soja? Mas vai ser do mesmo peso e não com essa diferença de 2 por 1. Muito que bem, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar aqui ao vivo no Notícias Agrícolas em Novo Progresso, onde eu tive informação que nesse instante lá na BR-3, divisa do Mato Grosso com o Pará, tem a divisa, Mato Grosso vem Pará, Novo Progresso na sequência, 30 quilômetros. De Novo Progresso, até lá em cima onde tem o bloqueio por causa da chuva, são 90 quilômetros de caminhão parado, um atrás do outro, os caminhoneiros já fizeram manifestação, já queimaram pneu, estão com fome, estão com sede, pedem ajuda, dizem que o exército está dando assistência de boia para eles, mas os caminhoneiros estão dizendo que é tudo mentira, que são informações desencontradas, e o vice-prefeito lá de Nova Progresso fala assim, o que eu tenho com isso, meu Deus do céu? Sobrou para mim? Então tudo isso daqui a pouco, vamos falar também do boizinho, do boiotel flutuante que está indo em direção para a Turquia, vamos ver se já desamarrou lá, já está zarpando. porque ontem à tarde, em caráter emergencial e extraordinário, a AGU, a Advocacia Geral da União, em nome do governo, conseguiu uma liminar destravando aquela bobagem, né, aquela ofensa que os veganos conseguiram de bloquear a exportação dos bois em pé do Brasil. Ofensa porque parece que os veganos estão na lua, né? Então vivem em outro mundo. Vão pegar um ônibus, os seus veganos, já que vocês estão em Santos, pegue um ônibus aí em Santos, não precisa subir para São Paulo, não. Pegue um ônibus aí, precisam saber o que é crueldade com o ser humano. Que absurdo. Mas tá ok, daqui a pouco a gente volta. Viva o Brasil! Não se esqueçam disso e vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta.